Você está ouvindo? Você está ouvindo? Manhã da Globo com Leonor Moraes.
Rádio Globo Brasília, são 11 horas 46 minutos. Nós vamos conversar agora com o médico Juldásio Galdino, ele que é cirurgião plástico, e vamos saber aí um pouco sobre essa ditadura da estética em que levam algumas pessoas, inconsequentemente, a fazerem alguns preenchimentos em partes do corpo com produtos que muitas vezes não são indicados, ou se são indicados, não em quantidade tão elevada. Mas tudo isso a gente vai tirar dúvida com o doutor Juldásio. Bom dia, doutor Juldásio, como vai o senhor? Tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Sempre uma satisfação esclarecer qualquer dúvida de vocês.
Prazer é nosso, viu, em tê-lo aqui na Rádio Globo Brasília. É sempre muito importante a gente fazer esse alerta. Eu dizia ainda há pouco, doutor Juldásio, que um país que tem aí um projeto de nação tem a educação como base de tudo. E a educação nos leva a conhecimentos, a informações que muitas vezes faltam no nosso país, exatamente por isso. A pessoa vai aí se encantando com aquilo que é ditado por uma mídia perversa da ditadura da magreza, da ditadura da estética, e acaba achando que pode conseguir um corpo imaginando uma outra pessoa, né? Isso acontece muito em consultório de cirurgião plástico?
Isso acontece diariamente. Muitas pessoas não conseguem ter um raciocínio crítico a ponto de decidir por uma alta uma própria personalidade, e querem se espelhar em pessoas que não têm relação nenhuma com o corpo dela, com as qualidades biotípicas, e procuram querendo ser tal celebridade. Isso é consulta diária em todo consultório de cirurgião plástico.
As pessoas imaginam que fazendo algum procedimento elas vão ter aí uma semelhança com alguém que não tem nada a ver com elas, né? É incrível isso. Será uma distorção psicológica, alguma coisa nesse sentido, ou essa ditadura aí da estética que a gente vê no dia a dia, a gente vê aí em revistas, sites, hoje com as redes sociais. Isso aí também afeta a pessoa, doutor Juldásio?
Afeta, sim. Graças a Deus, a maioria dos pacientes, dos nossos clientes, eles são pessoas normais que querem melhorar um pouquinho aqui, alguma coisa ali, que realmente tem condições e é totalmente factível e realmente melhora.
Certo.
Mas tem uma parte da população que tem uma síndrome chamada dismorfofobismo, que realmente nunca estão satisfeitas com o que elas conseguiram e querem sempre buscar uma imagem que não lhe pertence, que é ditada realmente pela sociedade moderna, através das mídias sociais, da mídia sensacionalista principalmente, e cada dia isso é mais comum. Aí isso atrapalha a saúde delas, muitas vezes, que não tem um limite, não tem um bom senso. Quando o profissional não sabe diagnosticar esse paciente, que ele precisa de um tratamento com psicólogo ou com psiquiatra mesmo, e aceita as tentações financeiras e até por popularidade, outras coisas, aí causa um mal irreversível ao paciente.
Pois é, e esse mal é que nos assusta, né, doutor Juldásio? Olha, aconteceu com aquela jovem chamada Andréia Urach, que surpreendeu o Brasil todo, aquele preenchimento que ela fez, quase morreu, ficou com sequelas gravíssimas, a perna quase apodreceu. Depois veio uma jovem que foi dançarina de um programa de televisão, acabou perdendo a vida. O que é que está acontecendo agora? Agora é uma nova forma de tentar encontrar o corpo perfeito por meio de preenchimento? Isso está virando um modismo, doutor?
Temos um modismo, sim, mas sempre alertamos para a população que tem que ter primeiro alguns princípios. A academia, uma dieta saudável, uma vida com um pouco menor quantidade de estresse, e deixar as cirurgias plásticas, os preenchimentos, para casos com indicação suficiente mesmo. Agora, a questão dos preenchimentos, eles são geralmente mais baratos, com resultado, uma promessa de resultado mais rápido, e muitas vezes realizado por profissionais não médicos, por profissionais, quando médicos, não habilitados para tais funções.
Certo.
E todos os procedimentos têm os seus riscos, até quando realizados com produtos liberados pela Anvisa, com médicos com credenciamento para realizar tal procedimento, tem risco. Quando se usa um produto que não é adequado, não é liberado pela Anvisa, quantidade diferente da quantidade indicada, e por um profissional sem habilitação adequada, o risco de complicação é muito maior, e é o que notamos muitas vezes, não divulgado em mídia, no nosso consultório quase que mensalmente, pelo menos um paciente com essas complicações.
E essas complicações, elas podem gerar o quê? A gente viu alguns exemplos com essas pessoas que a gente já citou aí, uma inclusive perdeu a vida. Mas o que que acontece? Muita gente acha que essa jovem, por exemplo, Andréia Urach, está vivendo uma vida de conto de fadas, mas não é bem assim, né? A sequela é muito grande, tem que ter um cuidado diário, a coisa não é assim da noite para o dia que se resolve, né, doutor Judazio?
Não, não é. Graças a Deus, a maioria das complicações são complicações pequenas, são irregularidades, manchas na pele, nodulações palpáveis, chamadas de granuloma, às vezes muda a cor da pele, uma sensibilidade diferente, dor, às vezes infecção, alergia e rejeição. Essas são as mais simples. Agora tem complicações mais sérias, com infecções graves, com septicemia, que foi o caso dessa pessoa citada, sequelas definitivas com perda de pele, musculatura, às vezes até infecções crônicas em ossos, tendões. E uma vez essa complicação mais grave instalada, muito dificilmente consegue deixar sem sequela. A paciente vai ter infecções repetitivas, dor crônica, limitação para atividades físicas, alternâncias de sensibilidade, dor, dependendo da temperatura do ambiente que ela está. E é um tratamento definitivo, um tratamento para o resto da vida que ela vai precisar de fazer, acompanhamento rigoroso, caro, e nunca ela vai conseguir chegar ao que ela era antes da proposta de tratamento.
Exatamente.
Então melhorar não vai melhorar.
Exatamente, acaba sofrendo aí pelos danos, né, do mau uso do produto. O senhor disse aí que alguns produtos são até autorizados pela Anvisa, mas existe um excesso no uso. O que que é possível se fazer hoje? Claro que eu não vou generalizar aqui, são inúmeros os casos e exemplos, mas de uma maneira geral, o que que é liberado, o que que pode ser usado, a quantidade? Lembrando que em medicina cada caso é um caso, a gente está tentando só ilustrar aqui esse nosso bate-papo.
Certo, assim, para os produtos liberados pela Anvisa, atualmente são o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, o ácido hialurônico, ácido polilático, qualquer hidrogel de poliamida, silicone medicinal e os próprios enxertos realizados com o material do paciente mesmo, como por exemplo a gordura, que é um material muito utilizado. Agora, para quantidade, fica difícil de explicar, porque para cada região e para cada paciente e cada produto tem uma quantidade ideal. Por exemplo, num lábio, se usa cerca de 0,5 ml de um produto, mas no caso de utilização de gordura, num lábio podemos usar até 4, 5 ml.
Certo.
Então, varia muito. Uma nádega, por exemplo, podemos usar 60 ml de algum produto e de outro uma quantidade menor. Então depende do fabricante, são vários fabricantes, fornecedores de material, que pela disputa que tem no mercado, eles realizam muitas pesquisas e é um mercado muito promissor, investem muito em estudos, porém com estudos ainda não conclusivos, e isso coloca nossos pacientes em risco. A maioria dos produtos liberados pela Anvisa são aprimorados a cada ano. E para isso tem que ter um novo registro anual na Anvisa, e muitas vezes o registro vence, que aconteceu isso com esse produto utilizado na paciente que você referiu, e até hoje não tinha, na minha última pesquisa, ele não tinha sido liberado novamente a utilização do hidrogel.
Certo. E mesmo liberado pela Anvisa, vai existir organismos que rejeitarão o produto, não é isso, doutor?
Com certeza. Cada corpo vai ter uma resposta diferente ao produto. Um paciente pode reagir muito bem, inclusive, numa primeira aplicação, e numa segunda aplicação já tem uma reação alérgica com até consequências graves. Nunca um produto pode ser encarado da mesma forma para todos os pacientes e nem para todas as regiões do corpo.
Certo. Doutor Judásio, e no caso da fiscalização? A gente sabe que as clínicas sérias, né, as clínicas que os médicos têm todo o seu histórico ok, tem aí o Conselho Federal, Regional de Medicina, seu nome está lá e tal, isso aí a gente sabe que uma boa parcela está ali, tudo certinho, tudo correto, inclusive a gente sugere sempre que busque aí o nome do profissional nessas entidades. Mas o Brasil, como não tem uma cultura preventiva, como não tem uma cultura fiscalizadora, existem muitas clínicas clandestinas e, como o senhor já disse, aí às vezes nem é um médico que esteja fazendo esse tipo de intervenção, né? O que a gente pode dizer para os nossos ouvintes? O senhor está sendo ouvido também no entorno do Distrito Federal, municípios como municípios de Tocantins, da Bahia, Goiás, Minas Gerais, além do Distrito Federal. O que o senhor gostaria de nos auxiliar no sentido de alerta sobre esse tipo de clínica que acontece a tragédia, depois chega a fiscalização, né? A falta da cultura preventiva no Brasil?
Isso. O ideal e o que todo profissional que trabalha corretamente quer é que a fiscalização seja preventiva e frequente. A fiscalização atualmente ela é deficiente, são poucos profissionais para fazer a fiscalização. Então existem realmente muitas clínicas sem alvará, sem liberação do CRM, sem a liberação da vigilância sanitária, que estão sendo usadas para fazerem o que bem entendem os seus proprietários. O ideal seria a pessoa interessada em fazer um procedimento qualquer nessa área seguir uma lógica, um bom senso. Primeiro, pegar informações com colegas, com outras pessoas que já realizaram procedimentos. Não parar por aí, porque um procedimento pode ser bem sucedido na mão de qualquer pessoa, mesmo um profissional habilitado ou não habilitado. Depois, no CRM local, ou CRM do Distrito Federal, CRM de Tocantins e assim por diante. Cada CRM tem uma página online onde descobre o que precisa sobre o médico que ela está procurando um atendimento. E depois, no caso da cirurgia plástica e de preenchimentos, os profissionais que estão habitualmente bem treinados para fazer os preenchimentos são os cirurgiões plásticos e os dermatologistas. Alguns outros especialistas também médicos podem fazer e fazem com muito boa qualidade. Então, procurar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também na Sociedade Brasileira de Dermatologia. São os principais médicos que realizam esses procedimentos.
Maravilha!
Aí, além desses dois órgãos, do CRM e da Sociedade de Cirurgia Plástica ou Sociedade de Dermatologia, fica difícil porque já tem que procurar em tribunais, tudo mais, processos de médicos, aí já fica mais difícil.
Tá certo. Olha, informações preciosas passadas pelo cirurgião plástico Judásio Galdino. A gente conta com sua participação novamente aqui na Rádio Globo, porque a ditadura da estética tem tirado muitas vidas e a cada dia uma novidade. Então, se o senhor puder nos ajudar, vai ser um prazer tê-lo aqui novamente.
O prazer é meu, estou sempre à disposição e o que eu puder esclarecer será sempre bem aceito o convite.
Ok, doutor Judásio, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente te espera aqui numa outra oportunidade. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, obrigado.